Olá, meu nome é Gisele Zenker e este é o sétimo episódio do podcast Conexão Alzheimer. Nesse episódio, nossos convidados, Marimélia Porcionato, Mariana Braga Falcão e Juliana Maricato, discutirão novidades na pesquisa sobre a doença de Alzheimer. A conversa se baseará em artigos científicos revisados por pares e publicados em revistas internacionais reconhecidas. A ideia é comentar os achados desses trabalhos e quais suas implicações para a nossa vida. Não perca os próximos episódios que faremos, sempre a cada 15 dias. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e hoje nós iremos novamente trabalhar naquela proposta de trazer para vocês novidades na pesquisa sobre a doença de Alzheimer. Nosso time hoje é composto pela Marimélia Porcionato, Departamento de Bioquímica da Unifesp, pela Mariana Braga Falcão, do NUDEC, também da Unifesp, e hoje temos a convidada Juliana Terzi Maricato, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, aqui também da Unifesp. Bom, nossos convidados estão aqui para esclarecer tudo o que nós queremos saber sobre o que aparece na mídia ou também o que não aparece. Mas é importante discutir, né? Olá, Marimélia, Mariana e Juliana. Olha, até rimou, tudo rimou hoje, né? Obrigada por aceitarem esse desafio.
Obrigada, Gi. Oi, Mari. Oi, Ju.
Oi, pessoal, boa noite, Gi, boa noite, Mari, Mariana, muito prazer, acho que a gente não se conheceu pessoalmente ainda.
Boa noite a todos, viu? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Obrigada, pessoal. Eu novamente serei breve na apresentação. Alguns de vocês talvez conheçam já a Marimélia e a Mariana, mas a Juliana ainda não. De qualquer forma, eu vou apresentar todas novamente. Bom, a Marimélia é professora titular do Departamento de Bioquímica e vice-diretora da Escola Paulista de Medicina. E os estudos da Mari aí têm ênfase nas doenças neurodegenerativas e também do neurodesenvolvimento. Eu já falei mais de uma vez que a Mari é outra não, né? É outra maratonista, né, Mari? É isso, né? Ah, mas você também já fez triatlo, não fez, Mari?
Também já fiz triatlo, é.
Ah, super atleta.
Maratonas, ultramaratonas, triatlo. Agora eu brinco que o meu esporte de preferência é a recuperação, porque faz uns 2 anos que eu tive Covid longa, daí tive sequelas da Covid longa, fiquei com dores musculares, articulares, não conseguia treinar. Então, faz uns 2 anos que eu volto, me machuco. Então, o meu esporte no momento é a recuperação.
Faz
Mas eu acho
sentido.
que, assim, uma vez corredor, sempre corredor, né? Então,
Bom, mas dá para correr
não dá
ainda,
muito
né,
certo.
Mari? Ainda dá para correr, isso que é importante. Com persistência, isso que é importante.
Isso aí.
Ah, Mariana Falcão é neurologista, a nossa médica hoje, que é especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e coordenadora do ambulatório de comprometimento cognitivo leve do NUDEC. A Mari, ai, a Mari é minha parceira de dança, eu adoro. Mari, depois eu tenho uma novidade para você que eu vou contar só no final, tá
Que
bom?
demais.
E a Ju Maricato é professora adjunta do departamento do DEMIP, né? É um nome muito comprido, aqui da Escola Paulista de Medicina. E ela atua na área de virologia, que aliás é o tema de hoje, viu, gente? Hoje o tema é virologia, com ênfase nos estudos sobre mecanismos da patogênese viral, tropismo viral, especialmente o neurotropismo, por isso que ela está aqui hoje. E os vírus como agentes moduladores de doenças e outras etiologias. A Ju também tem um hobby, né? Que é. Ela gosta muito de música, mas também anda de bike. E eu acho que aí dá para combinar as duas coisas, né, Ju?
É, dá, mas eu só faço um terço da atividade da Marimélia, só a parte da bike, o resto eu não faço, não.
Ai, meu Deus. Mas já tá bom, viu, Ju? Já tá bom.
Já tá bom, né?
Bom, a conversa de hoje então vai ser com base nos artigos científicos que foram revisados por pares e publicados em revistas internacionais reconhecidas. Então, a ideia vai ser aqui digerir um pouco, falar mais sobre esses achados e também, né, as implicações que eles têm nas nossas vidas e principalmente em relação à doença de Alzheimer. Hoje a gente tem 3 artigos que vão falar sobre vírus e a doença de Alzheimer, sendo que um deles é bastante interessante, porque é o efeito da vacina, da herpes zoster, né, sobre a prevenção da demência. Então, eu vou chamar a Juliana, porque ela é quem vai tocar esse barquinho aqui para nós. Obrigada, Ju. Então, vamos lá.
Imagina, é um prazer estar aqui participando. Eu fico muito feliz. Essa proposta dos podcasts, ela é incrível e ajuda muito, acho, né, a comunidade a entender exatamente o que a gente faz aqui, né, na pesquisa e tudo mais. E é muito importante a gente passar essa informação de uma forma com parcimônia, né, e com critério para a população, para ninguém sair falando aí coisas que não são pertinentes. Então, esse primeiro artigo, gente, ele deu, nossa, foi uma reviravolta, assim, se vocês olharem no site do G1, UOL, Exame, BBC, saiu, até no New York Times saiu um comentário sobre esse primeiro artigo da vacinação contra a herpes zoster. Então, esse artigo, ele é bem recente, foi publicado agora em abril desse ano na revista Nature, que é de excelência, né? Todo mundo, até quem não é da área científica, sabe que a revista Nature tem um peso extraordinário. E ele foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Stanford, né, na Califórnia, em colaboração com os grupos de pesquisa da Europa, de Viena e da Áustria. Inclusive porque, na hora que eu li o artigo, eu falei, poxa vida, eu queria ter feito esse trabalho, né? Pena que a gente não está em Stanford. Só que eu achei ótimo, porque a gente tem que fazer esse trabalho, porque a nossa população é totalmente diferente da população que o artigo estudou. Então, esse artigo estudou uma população do país de Gales, né, no Reino Unido, e verificou o efeito natural da vacinação contra a herpes zoster na prevenção da demência. Então, eles só conseguiram, né, fazer esse artigo por conta de um critério muito, uma conduta muito específica, né, do país de Gales, que eu vou explicar ao longo dessa discussão. Primeiramente, né, só para a gente contextualizar, o vírus da herpes zoster é um vírus herpes, e existem 8 tipos, aliás, de vírus herpes. Tem classificações que dividem o tipo 6 em A e B, mas isso é irrelevante. Enfim, o herpes zoster é o tipo 3, e ele é o agente causador da catapora. Então, assim, a primeira infecção por herpes zoster, que normalmente aqui no Brasil acontecia, né? Porque hoje a gente já tem a vacina, na infância, é a catapora. Só que uma vez que você adquire qualquer herpes zoster, ele fica contigo para o resto da vida. Então, qual é a diferença da catapora e da herpes zoster, né? O vírus é o mesmo. Só que a catapora é a primeira manifestação. Então, quando a pessoa, o indivíduo é infectado, ele fica com catapora. Anos depois, ele pode vir sob um efeito de estresse. Diversos fatores vão fazer que isso é um assunto para outro podcast. Vão fazer esse vírus sair da latência e causar a outra manifestação clínica, que é a herpes zoster, que é caracterizada por aquela lesão, geralmente na pele, né? Geralmente é próxima à região da coluna, próxima aos nervos raquidianos e às vezes até na virilha. E essa lesão, além do desconforto, porque ela dói e coça, o paciente sente muita dor na coluna, muita dor, principalmente nos nervos raquidianos, e normalmente, não sei se eu vou falar alguma besteira, a neurologista aí pode me corrigir, mas tem paciente que não consegue dormir, né, então, de tanta dor, e aí é bem complicado esse momento. Então, como eu estava falando, no Brasil, a vacina contra a catapora, ela existe desde 1995, Ela é disponibilizada pelo SUS. Primeiramente era uma vacina separada de outras e agora a gente tem a tetraviral, né? Que ela é dada junto com sarampo, cachumbo e rubéola para as crianças com 1 ano de idade e depois é feito um reforço de 4 a 6 anos. Mas acontece que, mesmo tomando a vacina, algumas pessoas chegam a ter infecção, porque ter a catapora, mas de uma forma absolutamente mais leve. Então, a gente não sabe se nessa população elas vão vir a desenvolver o herpes zóster. Mas o herpes zóster, essa segunda, a recidiva, na verdade, né, da infecção primária, acontece principalmente em indivíduos que estão ou sob forte estresse psicológico, ou estresse crônico, ou no indivíduo acima dos 60 anos. E é essa população exatamente que foi meio que estudada nesse artigo, né? Então, por que que esse artigo ele é chamado um experimento natural, né? Uma questão muito específica que aconteceu no País de Gales é que eles estabeleceram uma data de corte para quem iria ser vacinado, receber a vacina do herpes zóster, que é a outra vacina, não é a mesma da catapora, é o mesmo vírus, mas a formulação de vacina é diferente. E essa do herpes zóster, aliás, ela também tem no Brasil, está disponível, mas ela é na rede particular, dose única, e é uma vacina extremamente cara, né? Mas enfim, lá não. Lá eles começaram a vacinar as pessoas, nascidas a partir do dia 2 de setembro de 1933. Pessoas que nasceram do dia 2 para frente de 1933 tomavam a vacina. Pessoas que nasceram antes, ou seja, aquele que nasceu no 1 de setembro, não iria tomar a vacina, né? Então, antes de 2 de setembro de 1933. Eles não eram vacinados. E isso, todos os dados dessas pessoas sempre ficou registrado, e a data da vacinação ficou registrada, e os dados ao longo, né, da vida dessas pessoas, em termos de desenvolvimento, ao longo da fase mais tardia, né, da idade dessas pessoas, ficaram disponibilizados, ficaram arquivados no sistema de dados que eles têm lá, meio parecido, eu imagino que seja, como se fosse o nosso DataSUS aqui. Então, todos os dados lá dos pacientes ficavam arquivados. E aí eles pegaram esses dados relativos ao desenvolvimento de demência, então pegaram uma grande quantidade de indivíduos, então foram analisados dados de 200.996.603 indivíduos foram estudados nesse trabalho. Então, um trabalho bastante robusto do ponto de vista do número de pacientes, né, estudados. E como eles tinham exatamente a data de corte, desses indivíduos, todo mundo que nasceu antes de 2 de setembro de 1933 não tinha tomado vacina contra o VZV. E todo mundo que nasceu depois tinha tomado. Então, eles tinham as características étnicas super parecidas, ambientais. O País de Gales é um país pequeno, não é um país igual ao Brasil, por exemplo, que você tem um verão lá no Nordeste o ano inteiro, praticamente, ou na região Norte, e um inverno bem, às vezes, severo no Sudeste, no Sul, né? Então, eles tinham uma condição, né, variáveis ambientais e étnicas bem, vamos dizer, equilibradas, né? Então, era uma população mais controlada mesmo. A única diferença era a presença, uma das únicas, vamos dizer, a diferença principal era a presença ou não dessa vacina de herpes zóster. Então, essa população foi ideal para estudar uma relação de causa e efeito da vacinação contra herpes zóster com o desenvolvimento ou não da demência. E não apenas uma coisa, uma co-ocorrência, né? Então, como a população é grande, estatisticamente, isso tem um peso maior. E como essa população está sujeita às mesmas influências étnicas e ambientais, genéticas, isso também torna o trabalho mais confiável, e foi por isso que eles conseguiram demonstrar, né? Eles utilizaram uma análise estatística bastante complexa, que se chama a regressão de descontinuidade, que consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Bom, e aí, no trabalho, surpreendentemente, esses pesquisadores viram que na população, analisando globalmente os dados, né, que na população que tinha tomado a vacina contra o herpes zoster, eles tiveram uma redução de 20% no diagnóstico de demência e no desenvolvimento de demência comparada com a população que não tinha sido vacinada. Então, eles acompanharam o desenvolvimento de demência por 7 anos. Alguns pacientes foram 2 anos a mais, então foram 9 anos. Então, durante esse período, 20% dos vacinados que poderiam desenvolver demência não desenvolveram. Ou seja, a vacina protegeu em 20%, né, a população. E aí, eles falam que isso, economicamente, é muito impactante. Do ponto de vista da saúde pública, é muito impactante, porque a prevenção da infecção contra o herpes zoster, só por si só, já reduz o risco de demência em 20%, né? Claro que a gente sabe, e aí se vocês quiserem comentar também, que cada vez mais a gente está vendo que as demências, que o Alzheimer tem principalmente as demências, tem causas multifatoriais, né? E aí um desses fatores, que é um fator bastante relevante, parece ser, então, para aquela população, a proteção contra a varicela zoster, certo? Mas assim, uma coisa que eu queria deixar bastante frisada aqui é que no próprio artigo, se você ler até o final, né, as pessoas que estudaram bastante o artigo, eles falam que a confirmação desses achados em outras populações, em outros cenários e com outras fontes de dados, é crucial para a gente entender e confirmar esse efeito que eles viram, né? Então, acho que assim, ó, como eu falei no começo, num primeiro momento eu fiquei um pouco frustrada, mas eu achei incrível, porque os próprios autores acham que a gente tem que expandir esse estudo, e eu acho muito bom.
Marimélia, você gostaria de perguntar, né?
Eu queria assim, fazer alguns comentários e também depois fazer uma pergunta para a Juliana. Eu acho que é um trabalho super interessante, realmente mostra a necessidade de a gente ter estudos em populações diversas. Então, acho que para um primeiro trabalho, me parece bem interessante que tenha uma população tão homogênea, né? Porque acho que se fizesse esse primeiro trabalho numa população muito heterogênea e misturada, como a população brasileira, por exemplo, eu acredito que talvez tivesse mais dificuldade de chegar, né, a alguma conclusão. Então, o fato de ser numa situação... porque parece até um experimento, né? Parece tão bem controlado. Então, eu acho que esse foi um ponto importante para se chegar nessa conclusão. E aí, obviamente, precisa isso ser estendido para outras populações, né? Então, você já tinha colocado isso, Juliana, eu acho que é super importante a gente reforçar. E a outra questão, você também tocou um pouco no ponto das infecções como um fator de risco, né? para desenvolvimento de demência, para doença de Alzheimer, e, na verdade, aqui seria o oposto, né? Quer dizer, seria uma forma de proteção. Então, que talvez seja um pouco diferente do que a gente esperaria, né? A gente tem interesse, nós temos, né, em conjunto aqui, interesse de estudar do ponto de vista de mecanismos celulares e moleculares, né, o que acontece quando tem uma infecção viral, o que acontece com a relação do vírus com a barreira hematoencefálica e mesmo com o próprio, né, o tropismo ou a atração, né, desses vírus para o sistema nervoso central, que é o tema, né, de estudo da Juliana, que eu acho que é bastante relevante. Mas aqui, como se trata, né, de uma vacina, eu queria te perguntar se, não sei se isso está descrito no trabalho, ou se tem outros trabalhos, se isso seria um efeito da vacinação, ou seja, o fato de ter, né, um estímulo aí da resposta imune, isso seria o protetor, ou tem a ver com o vírus mesmo? Não sei se tem outros trabalhos similares, talvez não tão bem, né, controlado, com uma população tão homogênea como essa, mas se você conhece, Ju, trabalhos com outros vírus também nessa situação. Então, quer dizer, falei, mas a pergunta, na verdade, isso seria um efeito da vacina ou isso é um efeito do vírus que está, né, a vírus atenuado que é colocado aí no... Enfim, acho que você entendeu a minha pergunta, e se você puder responder, agradeço.
Entendi sim, Mari. Deixa eu só retomar aqui, porque essa vacina, essa da herpes zoster, né, no caso, ela é indicada, assim, mais para os idosos, e ela é, sim, de vírus atenuado. Então, assim, eu não conheço outros trabalhos desse tipo, mostrando a vacinação ou mostrando a prevenção para outros vírus, mas o que a gente até vai discutir nos outros dois artigos, que pode ter a ver com a sua pergunta, é que a resposta imune, por exemplo, mais forte, né, que o indivíduo tem na infecção natural, por exemplo, ela pode ser, ou mesmo assim, tanto a resposta quanto a sinalização, né, do sistema imunológico, ela pode ser meio que a responsável por essa proteção e por preservar ali os neurônios. Isso a gente vai falar um pouco no artigo 2. E no artigo 3 tem o contrário, assim, que na verdade o vírus, né, é um outro herpes. Os dois que a gente vai falar são trabalhos com herpes 1. Ele é filogeneticamente próximo do 2, mas também tem suas, do 3, desculpa, que é o varicela zoster, mas também tem algumas diferenças. Então, mas o que a gente sabe é que a presença do vírus selvagem, não do vírus atenuado, no organismo humano, causa, então, esse vírus, ele vai passeando, né, pelo corpo através dos fluidos, e quando ele chega no sistema nervoso central, ele causa o acúmulo, por exemplo, a agregação de certas proteínas tóxicas, como, por exemplo, a beta-amiloide. Então, o trabalho 3 mostra que a presença do vírus pode ser um fator de desencadeador, e talvez por isso é que a prevenção esteja reduzindo em 20% a demência. Não sei se eu respondi assim, contento, não sei se era essa pergunta.
Sim, tá ótimo, obrigada, Ju.
Nada. Professora Juliana, me corrija se eu estiver errado, mas eu vi no estudo que as mulheres tiveram um efeito mais robusto, né, nesse grupo de mulheres.
Sim.
Teve um efeito maior de proteção.
Uhum.
Você tem alguma hipótese para isso?
Olha, se a gente for olhar para outros vírus, Mariana, é assim, tem trabalho, a gente tem até o trabalho do SARS-CoV-2, mostrando que naturalmente os hormônios femininos, como por exemplo o estrógeno, eles conferem uma certa resistência à infecção viral ou mesmo à inibição da replicação viral até nas células-alvo em cultura, por exemplo, ou mesmo nessa correlação no paciente, tá? Então, sempre, para alguns vírus, parece que a presença de hormônios femininos dá uma bloqueada na replicação viral. Então, pode ser isso. Eu não sei se tem alguma diferença na incidência da própria demência entre homens e mulheres. Isso aí eu realmente desconheço. Mas, do ponto de vista viral, com certeza o estrógeno, por exemplo, o estrógeno é um fator protetor, de certa forma.
E eu acho que também, eu penso que talvez a gente tenha um efeito indireto, porque esses indivíduos que não desenvolveram, por exemplo, que foram protegidos com a vacina, então não desenvolveram neuralgia pós-herpética, são pessoas que não tiveram que parar de se exercitar por um momento, são pessoas que dormiram melhor, né? Que são as consequências da neuralgia pós-herpética, né? Então a pessoa pode ter insônia por conta da neuralgia, pode ter até quadros de humor, como depressão, ansiedade, relacionado à dor, que a gente sabe que a dor crônica, ela é algo, muitas vezes, potencialmente devastador, né? Então, e essas questões todas são fatores de risco para demência, né? Depressão, privação de sono, dor crônica. Então, acho que teve um efeito indireto também, né? Como preveniu o herpes, preveniu a neuralgia pós-herpética, lá na frente também vai prevenir as consequências, né, dessas questões, dessas condições.
Então, são coisas que estão indiretamente, né, relacionadas, né, estão mais ligadas até ao efeito. E aí, você falando dessa questão, uma outra doença viral que causa dor crônica e incapacitante é a chikungunya, né, que tem a dor articular. Eu não sei, agora você me colocou uma pergunta na minha cabeça do tipo assim, será que a pessoa que tem chikungunya também desenvolve mais demência? A gente vai pesquisar até no nosso trabalho. Mas será que, e por conta de ter uma dor crônica, desenvolve algum outro sintoma, né? Ou seja, neurológico que pode favorecer a demência? Não sei, é uma questão interessante.
Eu acho que é difícil, antes de passar para os outros artigos, acho que é difícil talvez separar, né? O que é a dor crônica, e aí que isso eventualmente vai desencadear uma depressão e, né, depois seguir para a demência, ou que é um efeito direto, né? Vamos dizer assim, acho que esse é um desafio, né, Mariana?
Exatamente. Mas é algo que a gente tem que estudar mais, né? Porque essas relações aí são muito interessantes, né? Para a gente avançar aí na prevenção.
Sim, são muito interessantes. E a gente vai ver alguma coisa também com essa questão de você tentar mudar a abordagem preventiva ou levar esse fator presença viral em consideração durante, né, uma doença desse tipo, né? Porque parece que sim, os vírus. Quer dizer, antigamente a gente achava assim, ah, tá, o vírus da herpes, né? A gente é infectado, tem aquelas lesões e tal, e pronto, quem não desenvolveu encefalite, tá tranquilo, né? Só que parece que não é bem assim. Eu acho que a grande coisa desses três artigos em conjunto que me chamou a atenção e que é importante aqui é a gente olhar isso de uma outra perspectiva. Sim, os vírus não estão ali passivamente, sabe? Eles têm uma contribuição nos cursos, no curso das doenças, né? No tempo, ora no curso das doenças, ora no tempo do onset. A gente tem outro exemplo, o artigo que eu até poderia ter selecionado também, mas ficou bem falado também. Esse é um pouco mais antigo, de 2020, se eu não me engano, do Epstein-Barr vírus e esclerose múltipla, também numa população bem controlada, que é um outro Vírus da família herpes. Então, assim, peguei o herpes, tive a lesão. Ai, quando eu estiver estressado, eu vou ter lesão, e é isso. De repente, eles estão fazendo muito mais coisas, sabe? E aí, acho que aí já vem um link para a gente ver o segundo artigo, que fala do vírus herpes 1, que é a herpes simples, é uma das mais comuns. Então, só para frisar, 90% da população tem algum tipo de vírus herpes. É muito difícil, alguém não ter nenhum dos oito. E no caso, o herpes 1 é um dos mais prevalentes, que é aquele que causa aquelas lesões na boca, às vezes no pescoço, nas dobrinhas aqui. O herpes 1 está presente em mais de 65% da população mundial, tá? E aí, esse artigo, ele foi publicado numa revista também de alto impacto, que é Cell Reports, em janeiro de 2024, e desenvolvido por um grupo de pesquisadores, né, na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e um pesquisador que depois foi para o principal pesquisador desse paper foi para a Universidade de Tel Aviv, em Israel. E ele vai mostrar que no contexto da doença de Alzheimer, a proteína tau cerebral é produzida em resposta à infecção pelo herpes 1. E aí, isso pode, vamos dizer assim, a resposta contra o vírus pode até acarretar a progressão da doença e também, dependendo do nível de resposta, a neuroproteção. Então, uma coisa bem ambígua e que depende muito do nível de ativação do sistema imunológico, né, do hospedeiro. Isso também é uma questão importante, porque parece que o sistema imune é uma outra peça-chave. O nível de ativação do sistema imune também determina o curso até da infecção viral e pode resvalar e pode ter como consequência o maior ou menor aí desenvolvimento de demência ou doença de Alzheimer. Então, no cérebro das pessoas com essa doença, com Alzheimer, tem o acúmulo da proteína tau, né? Que a gente fala que é uma das marcas da infecção, né, Mariana? Então, é isso mesmo.
Mesmo. É isso mesmo.
Legal. E aí essa proteína, ela se torna então fosforilada, né, que é uma alteração química que acontece e forma aqueles emaranhados que são super neurotóxicos, acabam matando os neurônios e daí progressivamente vai ocorrendo aí a neurodegeneração. Então, uma vez que o vírus herpes 1 ele é muito prevalente, os pesquisadores foram ver se tinha essa relação. Será que numa atividade de herpes 1, quando ele sai da latência, seja lá por qual estímulo for, ele provoca esse acúmulo da tal fosforilada? Isso pode ser um gatilho, né, para a doença de Alzheimer? Então, eles queriam entender melhor essa relação, qual o papel dessa proteína tau também nesse contexto da infecção pelo herpes 1? Porque a gente sabe que o acúmulo de tau favorece o desenvolvimento de Alzheimer, mas tudo bem. O que causa esse acúmulo e será quais as outras funções que ela tem ali no sistema nervoso, né? Então, primeiramente, os pesquisadores foram estudar, será que nas pessoas com Alzheimer e que tem o herpes 1, essa carga viral, ela é mais alta, né? A carga viral, não vou nem dizer a carga viral, mas a quantidade de proteínas dos herpes 1 é mais alta nos cérebros das pessoas que têm Alzheimer? Sim. E não é qualquer uma. Hoje até fiquei sabendo que são determinadas proteínas do ciclo replicativo, aquelas que são expressas na primeiro estágio do ciclo replicativo do herpes 1. E isso é muito importante, porque mostra que o vírus não precisa sair totalmente da latência e replicar. Então, um estímulo que favoreça só a primeira fase de replicação do ciclo, onde eles produzem proteínas chamadas ICPs, né, vai fazer com que já haja uma perturbação ali no sistema nervoso central do ponto de vista da inflamação e também do acúmulo da proteína tal fosforilada.
Juliana, posso te interromper 2 minutos só para te fazer uma pergunta?
Pode.
Aí o vírus ele está no cérebro, é isso?
Sim.
Então, porque aí a proteína é produzida lá e isso não se sabe como ela vai afetar a fosforilação de tal.
Exatamente. Acredita-se que... Porque, na verdade, eu acho que eu não falei, mas, assim, potencialmente, o herpes 1, 2 e 3, principalmente, eles são neurotrópicos e eles vão estar no cérebro. Por quê? Cada vez que você tem uma recidiva, ele tem um reservatório nos nossos gânglios, tá? Então, toda vez que há uma recidiva de replicação viral, ele tanto desce para a periferia, e aí por isso que a gente tem as lesões na pele, por exemplo, quanto ele pode subir para o sistema nervoso central pela via pelo próprio neurônio e se instalar lá. Entende? Então, no caso desse trabalho, tinha a presença do vírus mesmo no cérebro, né? E o que aconteceu nesse caso? A fosforilação da tal, ela ocorreu como parte da resposta imuninata do hospedeiro. Então, uma vez que o vírus estava lá, houve a fosforilação de tal, porque é um mecanismo intrínseco da célula de responder a essa infecção viral, entende? E um mecanismo que protegeria os neurônios contra o vírus. Porém, essa que é a dicotomia. Então, o neurônio está infectado com herpes, ele vai lá, reconhece, tem sensores, né, ali que reconhece as proteínas virais, desencadeia a fosforilação de tal e protege aquele neurônio. Porém, a própria tal, a mesma tal fosforilada, quando ela acumula no sistema nervoso central, ela favorece, aliás, o desenvolvimento do Alzheimer. Então, o que a gente entende é que talvez novas estratégias de tratamento visando ou a prevenção, como lá no caso do primeiro artigo, é um artigo de prevenção, ou mesmo você usar proteína, anticorpos, antiproteínas dos herpes ou algum outro tipo de tratamento para você bloquear totalmente a progressão do ciclo viral, então nem essas proteínas, então, por exemplo, o aciclovir é um ótimo inibidor da replicação do herpes vírus, né? De todos os herpes vírus. E aí ele não chega nem nessa fase inicial de produzir essas proteínas que estão ativando a tal. Então, isso é uma nova perspectiva de você lidar com o tratamento das doenças neurodegenerativas. Aliás, na esclerose múltipla, hoje, até aqui na escola, por exemplo, é utilizado o anti-interferon do tipo 1, que é uma citocina estritamente antiviral no tratamento. Então, para mim, assim, a mensagem quer dizer, a gente tem que olhar o panorama do ponto de vista de, por exemplo, infecções com vírus crônicos, que eu acho que o problema é esse, assim, infecção com vírus crônicos e o herpes. E aí, quando a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que vive com HIV, tudo bem, ela já é acompanhada, é fácil, que é um outro vírus crônico, mas os herpes não, são vírus super, quase fazem parte do nosso genoma, já está presente na população humana desde o Homo Neanderthalis, que tem até um trabalho mostrando isso. Então, acho que a principal mensagem é desse artigo, sabe?
Interessante essa questão, né, das proteínas, só contextualizando, que a gente tem na DA, né, na doença de Alzheimer, a beta-amiloide, que é um elemento chave, e a gente, as principais hipóteses, né, é que a beta-amiloide, ela inicia a cascata patológica, mas é a tal que promove a neurodegeneração propriamente dita, né? Claro que são hipóteses, né? Mas muitos pesquisadores acreditam que é esse o caminho, que a tal é o melhor marcador aí de progressão clínica da doença, né? Então, talvez, nessa relação aí do vírus, a gente tenha achado... Essa relação é muito importante também, a gente vai ter que estudar mais isso, né? Com certeza, que pode ser a chave aí para o tratamento, né?
O Mariana, e no caso, assim, nesse caso, se a tal é um marcador melhor de progressão, né, ou de neurodegeneração propriamente dita, no caso, a beta-amiloide poderia ser um prognóstico, assim, um marcador de um período talvez prodrômico, assim, o aumento da beta-amiloide?
Sim. Tanto que para os medicamentos agora, né, o anticorpo monoclonal que foi recentemente aprovado, né, pela Anvisa, a gente, no estudo, foi usado o acúmulo de tal para separar os grupos. A gente sabe que no grupo, o grupo onde tinha um acúmulo maior de tal, a doença já estava mais avançada, então a medicação fez menos efeito. Então, assim, é também uma comprovação dessa principal hipótese, que a tal vem depois, vamos dizer assim, né? Quem promove mesmo a neurodegeneração é a tal, né? Então, esse estudo para testar a medicação nos levou para esse lado, para essa direção também, né?
Muito bom saber disso. E aí vem o artigo 3, assim, não sei se a gente pode falar já do artigo 3, ou vocês querem discutir mais alguma coisa desse 2, mas a gente pode fazer uma ida e volta.
Pode ir, sim, Ju.
Então, porque justamente o artigo 3, ele é um pouco mais antigo do que o 2 de 2024, então 2024 focou no efeito da tal, né, na relação da tal com a infecção por herpes 1, e o artigo 3 mostrou... do ponto de vista do Alzheimer, na verdade, ele é um artigo que mostra a influência de dois vírus em dois modelos de doença. Então, um é o vírus sensicial respiratório e o desenvolvimento do Parkinson, mas não foi um resultado tão robusto quanto esse outro, que justamente o acúmulo da proteína beta-amiloide com a infecção por herpes 1. Então, além do que a gente já viu aqui do efeito da relação da infecção pelo herpes 1 com a tal fosforilada, esse artigo mostrou que os vírus, os herpes vírus, desde o momento da infecção, eles, ao longo do trajeto dele pelo nosso organismo, ou seja, da passagem pelos diversos tecidos, contato com a matriz extracelular, não, e isso não é um fenômeno restrito, tá? Só aos herpes vírus, mas eu vou falar deles porque foi o que o artigo estudou. Eles vão passando até pelos nossos fluidos, saliva, soro, sangue, e vão adquirindo, assimilando proteínas do hospedeiro, proteínas presentes no soro, proteínas presentes na saliva, e essa por afinidade química mesmo, né? E aí, durante essa passagem, o vírus chega depois num órgão-alvo com uma composição antigênica, não vou dizer, mas com uma composição proteica diferente da sua configuração inicial, que é o que eles chamam de...
Tipo um disfarce, né?
Disfarce.
Vai ser como que ele possa se disfarçando Ele não é mais um intruso, ele é um vírus, alguma coisa que pertence
ao organismo.
Bem certa essa estratégia, eu não conhecia, não.
Perfeito. Eles vão passando e vão pegando, assimilando essas... E os herpes, assim, mais ainda, porque eles são incríveis, assim, do ponto de vista... viral, eles são, para mim, o top, assim, porque eles têm até no tegumento, proteínas hóspedes, até ribossomo, ou porção de ribossomo, ou RNA transportador, eles têm na partícula viral. Então, é um vírus muito rico. Mas ele vai passando e vai fazendo exatamente isso, Mara. Ele vai adquirindo uma capa, eles chamam até de coroa, mas esse nome até não está tão mais usado por conta que depois veio o coronavírus. Então, você fala coroa, todo mundo associa com o coronavírus. Mas é isso, é uma capa protetora que eles se disfarçam e o sistema imune não enxerga, começa a não enxergar. Só que, quando esse herpes 1, com essa capa, né, disfarçado, ele consegue entrar no neurônio e ele está no sistema nervoso central, ele está no cérebro. Justamente qual proteína que gruda nessa capa? A beta-amiloide. E aí, várias beta-amiloides vão grudar, então o vírus é como se fosse um núcleo, né? Ele vai nuclear ali as beta-amiloides. E aí você vai ter a placa beta-amiloide num contexto de infecção pelo herpes 1.
É, Ju, isso já é direto, assim, numa primeira infecção? Ou porque a gente sabe que o acúmulo ele demora muito tempo, né? Fazer essa agregação, da beta-amiloide até fazer uma placa mesmo. Então, pensando até do ponto de vista bioquímico, ele não é um processo rápido, né? E claro que aí o vírus ele vai servir meio ali de um centro para começar a juntar. Para agregar as outras a proteína beta-amiloide, né? Mas isso seria já numa primeira infecção, isso pode acontecer, ou ele precisa
Então,
invadir, ficar lá, latente, talvez produzindo as proteínas, como você mencionou na discussão do artigo anterior. Tem alguma coisa sobre isso?
Mari, a gente não sabe. A gente não sabe porque em vivo é um pouco. E esse artigo, só voltando a uma parte que eu não falei, ele foi feito todo in vitro. Então, é um efeito que a gente encontrou in vitro que pode explicar aí algumas coisas dessa relação aí que está se fortalecendo, que é a presença do herpes 1 e o desenvolvimento de Alzheimer. Mas foi feito in vitro. Então, eles expuseram, na verdade, os vírus aos fluidos dos pacientes e depois infectaram organoides e até neurônios, uma cultura, monocultura, né, de neurônio com esse herpes. E observaram esse acúmulo, a produção e o acúmulo da beta-amiloide. Então, assim, em vivo, a gente não sabe. A gente não sabe.
É bem interessante esse mecanismo, né? Ele é um disfarce, mas também, quer dizer, claro, não dá para a gente falar que é proposital, né? Mas a partir desse disfarce, né, acaba gerando uma consequência, né, dessa agregação.
E o próprio vírus, assim, ele já sai, né? Quando ele sai, se a gente for lembrar do ciclo replicativo dos vírus, quando ele sai da célula do hospedeiro, e quando na verdade a partícula viral é montada, ela é montada no nosso complexo de Golgi. E ali, querendo ou não, vão juntas no próprio envelope viral algumas proteínas. Do hospedeiro, né? Então ele já tem esse viés aí de pegar nossas proteínas e colocar nas suas partículas. É uma coisa estocástica, pode até ser, mas favoreceu a presença dos vírus e até hoje, né?
Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. São conhecidos outros vírus que têm essa mesma característica, como o da herpes, ou ainda não?
A característica de formar essa capa ou qual
De
característica?
ter esse neurotropismo e de
É.
atuar da mesma forma em relação a doenças que sejam neurodegenerativas.
Hoje, assim, o HIV é um que está bastante estudado, né? Então a gente sabe que ele tem um reservatório agora, vamos dizer, da década de 90 para cá, do meio da década de 90 para cá, a gente conseguiu descobrir, por causa da maior longevidade dos pacientes, por conta do tratamento antirretroviral adequado, que o HIV tem um reservatório no sistema nervoso central. E que, se esse paciente, se essa pessoa, né, na verdade, que vive com HIV, que é mais, que hoje está sendo mais, muito mais longeva, ela tem maiores chances de desenvolver um déficit neurocognitivo e, eventualmente, até uma demência mesmo, relacionada à presença do vírus HIV. Então, para o HIV, isso tem sido bem estudado, a gente já sabe, só que é vamos dizer, um mecanismo de patogênese um pouco diferente, porque o reservatório lá no sistema nervoso central são as células da micróglia, e aí quando você tem a imunossenescência, essa micróglia já muda o perfil, a gente sabe que ela fica mais pró-inflamatória, e uma micróglia ou uma célula hospedeira de HIV, não só a micróglia, pró-inflamatória, com um perfil mais ativo do ponto de vista da inflamação, ela favorece a quebra de latência, a saída do vírus da latência, entende? Então, para o HIV. Agora, tem muitos outros vírus neurotrópicos, gente, inclusive os arbovírus. A gente está investigando até agora, atualmente, né, no laboratório, o potencial até dos vírus da dengue, dessa epidemia atual, o potencial, o chikungunya, anteriormente a gente acreditava que ele era só infectava células do sistema nervoso periférico, mas agora a gente já foi comprovado cientificamente que ele infecta o sistema nervoso central, também neurônio maduro. O Zika vírus, mas o Zika vírus tem uma outra peculiaridade, que infecta neurônios, células precursoras neuronais. Então é um outro tipo de risco, né? Que é o risco justamente para gestante, porque o embrião tem todas as, né, tem uma grande quantidade dessa célula e o tecido nervoso em formação. Então, os principais são esses, Gi.
Então, Juliana, eu não queria estender muito mais, mas assim, eu tinha até anotado para te perguntar, e você falou da microglia, né? E eu estava justamente pensando nisso. E como esse podcast a gente quer falar para pessoas que não são da área, né? Então, só para explicar um pouquinho, né? Que são células que estão no sistema nervoso central também, que não são os neurônios, né? Que são células que estão ali meio que para fazer uma vigilância do que está acontecendo, e que estão muito envolvidas na inflamação, né? E a microglia ficou agora mais, há um tempo aí, foi vista justamente a relação dela com o surgimento, a progressão da doença de Alzheimer também, né? Então tem uma relação importante aí. E aí eu estava pensando se essa forma do vírus, né, meio que se primeiro fazer essa capa para se proteger, depois fica lá no parênquima cerebral e se junta ali, gruda um pouco de beta-amiloide, se isso não seria também uma proteção de não ser fagocitado, não ser, né, englobado pela microglia, porque fica parecendo que é algo que faz parte ali, né, que pertence àquele tecido, portanto a célula não reconheceria como algo estranho e que deveria ser removido, né? Então, pode ser também mais uma estratégia, né, do vírus de escape, né? Que você acha disso? Se é possível, se tem também alguma coisa a respeito disso?
Olha, eu acho faz muito sentido, muito perfeito esse raciocínio, assim, para mim faz todo sentido. Não conheço uma coisa a esse respeito especificamente da microglia, mas esse artigo mesmo, lembro que eu falei, ele estuda também o vírus sincicial respiratório, e o vírus sincicial respiratório se disfarça dessa mesma forma no pulmão. E lá no pulmão tem os macrófagos alveolares, que são células que na função, não na origem, mas na função, elas são parecidas com a micróglia. Então, sim, eu acho que faz sentido.
Mais coisas para a gente estudar.
Sim, que bom.
Bom, acho que é isso, né? Já estamos aí com quase uma hora. Queria agradecer a presença da Ju, da Marimélia, da Mariana. Se eu falar Mari, ninguém nem vai saber quem é, né? Porque temos duas Maris aqui. Está ficando difícil, né? Porque sempre estamos com as Marimélias e Mariana aqui. Bom, para finalizar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Então, INCT Módulo 3D e o CNPq, ao Manuel Ramos, que faz todo o trabalho de produção, de edição desse podcast. Não poderia deixar de agradecer às nossas convidadas maravilhosas e também aos nossos ouvintes. E não deixem de nos seguir nos próximos episódios, sempre a cada 15 dias. Muito obrigada a todos e até o próximo.
Obrigada, tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.
Obrigada. Boa noite.